no crescimento silencioso de Jesus, o amor florescia. Hoje, esse mesmo amor pode florescer em você. O silêncio de Nazaré é um convite para encontrar Deus no seu dia a dia. Viva essa mística. Encontre a presença divina nas pequenas coisas.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 8 minutos, 12 e 8 na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua Rede Excelsior de Comunicação, na Excelsior FM 106.7, na Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quinta-feira, 2 de julho, Independência da Bahia. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube das emissoras, pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas e 10 minutos. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Capital baiana, Salvador, celebra os 203 anos de independência da Bahia com programação durante todo o dia. Teatro Castro Alves é reaberto após reforma e volta a receber grandes espetáculos nacionais. Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para PGR e Defesa se manifestarem sobre arma de ex-presidente Jair Bolsonaro. Vaticano declara a fraternidade São Pio em cisma e excomunga 4 bispos. Sobe para mais de 2.200 o número de mortos após o terremoto na Venezuela. Ainda hoje no programa 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo neste dia 2 de julho, Independência da Bahia. Muita modificação de trânsito em nossa cidade, você fica atualizado e atualizada no 12 em Pauta. Ainda hoje tem um editorial especial sobre o 2 de julho com o professor Alessandro Cerqueira, historiador, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal da Bahia. Tem giro internacional, giro esportivo, atualização da Copa do Mundo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 10 minutos. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. E começamos o noticiário desta quinta-feira especial, dia que a gente faz a memória cívica da independência do Brasil na Bahia, falando sobre o efervescência, o fervor cívico que Salvador vive nesta quinta-feira, um dos momentos mais importantes do calendário cívico baiano. Cidade de Salvador celebra os 203 anos da independência da Bahia, com a programação que reúne tradição, história e cultura. As comemorações começaram ainda no início da manhã, com alvorada e queima de fogos na Lapinha, seguidas pelo hasteamento da bandeira e pelo tradicional cortejo cívico do 2 de julho. Ao longo do percurso estão previstas homenagens aos heróis da independência em pontos do centro de Salvador. Agora à tarde, o desfile segue em direção ao Campo Grande. A Caboclo e o Caboclo já estão na altura da Praça Municipal nesse momento. E com a chegada aqui na Praça 2 de Julho, no Campo Grande, ocorre o acendimento da pira do fogo simbólico e a execução do hino ao 2 de julho. A programação inclui ainda a Marujada da Independência e a tradicional Encontro das Filarmônicas, que encerra as celebrações no Campo Grande. Neste 2 de julho, Salvador também é simbolicamente a capital federal do Brasil pelo primeiro ano aí, em homenagem à data que consolidou a independência do país em território baiano. Esse projeto de lei que foi aprovado pelo Legislativo Federal, pela Câmara e pelo Senado Federal, sancionado pelo presidente Lula, que torna a partir de agora, a cada 2 de julho, Salvador, Bahia, primeira capital do Brasil, capital federal do país a cada 2 de julho. Uma memória importantíssima, cívica, simbólica, no nosso contexto de celebração da independência do Brasil na Bahia. Dentro de todo esse contexto aí de celebração do 2 de julho, aconteceu ontem, após aí mais de 3 anos de obras, o Teatro Castro Alves ele foi reaberto oficialmente ontem. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues e de grandes nomes da cultura baiana. A sala principal voltou a funcionar depois da maior reforma já realizada no teatro, que estava fechado desde o incêndio em 2023. O espaço agora ganha um novo telhado, um palco modernizado, uma ampliação do pé direito, estrutura aí também, estrutura mais preparadas para receber grandes produções nacionais e não só produções nacionais e internacionais. A programação teve a apresentação do balé do Teatro Castro Alves, da Orquestra Sinfônica da Bahia e dos cantores Lazo Matumbi, Simone, Virgínia Rodrigues, Suede Nunes e o mestre Gilberto Gil. Durante a apresentação, o cantor Gilberto Gil destacou a importância do Teatro Castro Alves para a cultura baiana e lembrou a trajetória histórica do espaço que já sofreu incêndio mais de uma vez, mas sempre retorna revitalizado e cheio de vigor. O maior equipamento cultural que temos no estado agora está entregue novamente à população baiana e à população brasileira. São 12 horas 15 minutos, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia do seu 12 em Pauta. Capital baiana, Salvador, registrando nesta quinta-feira, 2 de julho, previsão de sol com pancada de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde, uma previsão de tempo firme à noite, mínima de 21 e máxima de 28 graus em Salvador. E agora, ruas da capital baiana, vamos conferir o que é mobilidade urbana neste 2 de julho em nossa capital.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora que se locomove neste momento em Salvador, o trânsito segue livre na Avenida Paralela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na Ligação Iguatemi Paralela, na Avenida ACM e no trecho da antiga rodoviária de Salvador, e o trânsito está modificado em alguns pontos da cidade devido às comemorações do 2 de julho. As mudanças vão atingir principalmente as regiões dos bairros de Pirajá, da Lapinha, do Centro Histórico da cidade, também aqui do Largo 2 de Julho, a Praça do Campo Grande, onde acontece e se concentram hoje as principais celebrações do 2 de julho. Quem vai utilizar o transporte público durante os festejos de hoje também deve ficar atento. Por causa das interdições para a passagem do cortejo cívico, diversas linhas terão itinerário modificado ao longo do dia, principalmente esses trajetos que passam aí novamente pelas regiões da Lapinha, do Barbalho, do Campo Grande, da Praça da Sé e da Lapa. A CEMOP também vai instalar pontos provisórios de táxi e mototáxi para facilitar o deslocamento da população durante a programação de hoje, 2 de julho. Quem pretende utilizar o metrô durante as comemorações da Independência da Bahia pode ficar tranquilo, tranquila. O sistema vai operar normalmente nesta quinta-feira. Segundo a CCR, os trens vão circular até meia-noite, como habitual, com reforço das equipes para atender o aumento no número de passageiros durante os festejos. Se organiza para sair de casa direitinho, forma organizada. O trânsito está modificado hoje, principalmente no centro histórico da cidade. É importante você ter conhecimento das linhas que estão alteradas, verificar se o ônibus está passando normalmente para realizar a sua mobilidade urbana. Bom, gente, são 12 horas e 15 minutos em Salvador, 12 e 15. Toda quinta-feira a gente acolhe o editorial internacional do programa 12 em Pauta, uma reflexão sobre uma notícia relacionada ao mundo, mas hoje é 2 de julho. Hoje celebramos a independência do nosso país na Bahia. Há datas que pertencem aos livros de história, outras que pertencem ao coração de um povo. E o 2 de julho é uma dessas datas que deixa todos nós bastante orgulhosos de ser baianos e baianas. Muito mais que um feriado estadual, o 2 de julho ele celebra a consolidação da independência do Brasil. Se o grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822 representou a ruptura política com Portugal, foi aqui na Bahia que essa independência precisou ser conquistada com luta, com resistência e com sangue derramado. E talvez a riqueza dessa história esteja justamente em seus protagonistas. A vitória sobre as tropas portuguesas, elas não foram construídas apenas por militares, por figuras políticas da elite política. Ela teve a participação decisiva dos povos do Recôncavo Baiano, de homens e mulheres negros e negras, muitos deles ainda escravizados, de indígenas, de pequenos agricultores, de artesãos, de trabalhadores, de pescadores e de uma população simples que transformou o desejo de liberdade em ação concreta. Foi nas vilas do Recôncavo, como em Cachoeira, em Santo Amaro, em São Francisco do Conde, foi em Taparica, em tantas outras vilas desse estado, que a resistência ganhou força. Foi também nas camadas mais populares da sociedade que nasceu um verdadeiro exército da independência, formado por pessoas que talvez nunca imaginassem entrar para a história, mas que foram fundamentais para mudar os rumos do nosso país. Personagens femininas como Maria Quitéria, Maria Filipa e a Madre Joana Angélica tornaram-se símbolo dessa luta, mas elas representam milhares de brasileiras anônimas que enfrentam batalhas, que abriram mão de suas vidas e que desafiaram um dos maiores impérios da época em nome da liberdade. Celebrar o 2 de julho é reconhecer que a independência do Brasil, ela não foi apenas um ato político, foi uma conquista coletiva construída pelo povo, especialmente por aqueles que durante muito tempo ficaram aí à margem dos relatos oficiais da história. Por isso, nosso editorial especial desta quinta-feira, 2 de julho, recebe com muita honra o historiador professor Alessandro Cerqueira, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal da Bahia. Professor, seja bem-vindo ao programa 12 em Pauta desse 2 de julho. É uma alegria recebê-lo neste dia tão importante para a história da Bahia e do Brasil.
Bom, primeiro, boa tarde, né, para a audiência, boa tarde para vocês. É um prazer voltar aqui para trocar essa ideia com você e com seus ouvintes, e, enfim. Bom, primeiro, eu acho que desde o início, quando você trouxe aí a introdução do dia de hoje, que é um marco muito importante e tudo mais, você frisou num aspecto que eu acho assim indispensável. Você chamou de independência do Brasil na Bahia. Bom, é assim que esse evento político foi e tem sido visto pela historiografia, ou seja, quer dizer, o impacto das tensões que aconteceram não só em Salvador, mas em muitas partes do Recôncavo e já beirando as margens do Rio Paraguaçu, revela o poder que a Bahia possuía nessa geografia política do antigo Império Português e revela mais ainda o protagonismo político não só dos poderosos locais, afinal de contas a independência da Bahia teve, obviamente, uma participação dos poderosos locais, quem é que botava grana aí nas tropas e quem é que movimentava do ponto de vista do dinheiro, né, do capital e economia baiana, mas o protagonismo dos anônimos, da população negra, da população negra livre, da população parda pobre, enfim. A independência do Brasil na Bahia é a grande tradução das muitas lutas que não encerraram com esse marco de data aí no dia 2 de julho, mas que revela a longa luta que o povo baiano protagonizou de um modo mais específico e de um modo mais geral em torno disso aí que a gente tem chamado de independência, de autonomia, de auto-identificação. É possível, assim, há uma certa hipótese aí na historiografia de que é esse confronto aí no 2 de julho acaba revelando um pouco do início da construção de uma identidade de país. Por isso que a gente acaba se lembrando, pelo menos nós baianos, de que a independência do Brasil só se tornou completa depois desses embates ocorridos aqui na Bahia. Afinal de contas, né, como dizem hoje, a Bahia é o mundo, né?
A Bahia é o mundo, sem sombra de dúvida. A gente tem que dizer que é. Professor Alessandro, uma reflexão muito grande me chega em relação ao 2 de julho, é que tivemos revoltas populares ao longo do nosso país durante o período de contestação à colonização portuguesa, diversas, no Sul, no Nordeste. Tivemos a configuração ali de resistência à colonização, mas por que a resistência do Estado da Bahia pode ser considerada aí como, de fato, independência do Brasil? O que aconteceu aqui de diferente, de fato, que fez com que essa data, 2 de julho, fosse tão importante para a história do nosso país, a ponto de o presidente Lula propor, né, uma lei federal do dia da conscientização da independência, de fato?
Bom, tem várias camadas aí. Vamos começar pela principal. Primeiro, que essa resistência à presença portuguesa ou domínio português, que não quis ir embora, né, das terras baianas, que era, afinal de contas, o último bastião de poder português e poderia representar uma perda inexplicável irreparável para a colônia. A gente tem, no caso dos conflitos da independência baiana, uma confluência de interesses e de sujeitos. Assim, há uma certa historiografia, inclusive liderada pelo professor João Reis, que diz que houve a conformação de um partido negro. Claro que não era assim por escrito, né, literal. A essa época, enfim, a participação negra na política institucional não se dava dessa via. Mas um partido negro da experiência. As elites tinham medo da população negra, quer dizer, que já vinha desde o Haiti, mostrando que não brincava em serviço e que a escravidão era muito ruim. Então, a presença desse partido negro, a participação de inúmeras mulheres, especialmente dos segmentos populares, né, das classes populares, e também algumas alianças, apesar de instantâneas e instáveis, entre agentes de pertencimentos raciais distintos, né? Então, nas tropas brasileiras lutaram lado a lado pardos, negros mais escuros, população livre, população escravizada, com interesses diversos. Óbvio que as elites viam nessa tentativa, obviamente, uma tentativa de se emancipar em relação a Portugal, que não era nada bom para os negócios permanecer colônia. Já essa população negra, de várias matrizes étnicas e pertencimentos diversos, via, inclusive, na independência da Bahia, um projeto de liberdade, que é algo bastante sofisticado. Afinal de contas, a independência da Bahia, enfim, do Brasil de um modo geral, não pôs fim à escravidão no Brasil, né? Quer dizer, menos ainda as dinâmicas do racismo e tudo mais. Mas, assim, formalmente, não estava no script que ia acabar com a escravidão. Então, o que há de específico, talvez, nos vários projetos discutidos, e quando eu digo projeto aqui, não é algo literal, não. Estou dizendo ideias, projetos, conversas, enfim, propostas, é justamente a possibilidade de inventar liberdade. E isso, claro, para uma parte negra, pobre, das classes populares que se engajou nesse movimento. E o fato do presidente fazer uma referência a possibilidade de alçar isso para nível nacional, eu brincaria porque somos, né, o Nordeste de modo geral, Bahia, um eleitoral fortíssimo, né, e a tradição progressista de esquerda utiliza bastante positivamente os marcos da luta do 2 de julho, né? Basta ver quem esteve hoje pelas ruas percebeu que nessas festividades o tom político não fica ausente, demonstrando, portanto, que festa e a comemoração de um marco histórico, ela está na ordem do dia, especialmente num país como o nosso, com uma tradição bastante forte de lutas populares, né? Nosso passado, ele acaba sendo uma coleção de eventos em que a população negra, a população indígena ou a população pobre, livre e branca, enfim, de um modo geral, se engajou em várias frentes de lutas, né? E essa do 2 de julho, obviamente, não foge dessa regra, eu diria assim, uma regra histórica.
Professor, você tocou num assunto importante agora, que foi a presença política nos atos cívicos do 2 de julho, né? E você acabou de falar que isso sempre foi um tom, assim, do ato do 2 de julho, desde o processo da independência do Brasil na Bahia, esse tom político. Mas você acredita que hoje esse excesso de política nos cortejos cívicos, no desfile, a presença desses grandes atores políticos pode desvirtuar a atenção do marco cívico, do que é a independência da Bahia de fato, do caboclo da cabocla passarem, das fanfarras, dos alunos de escolas que vão desfilar, a beleza do ato cívico de memória ao 2 de julho, ela pode estar sendo um pouco desvirtuada pela presença, a confusão causada, a agonia dos grandes atores políticos do nosso estado, da nossa cidade?
Adorei o negócio da agonia. Vamos dividir em duas partes essa resposta. A primeira coisa é que os marcos históricos, eles não são propriedade de ninguém. Assim, os eventos históricos, eles podem ser apropriados, ressignificados e utilizados por diferentes agentes. O que a gente poderia, no meu caso como historiador, avaliar, que ganhos efetivos se dá através dessa apropriação de algumas figuras políticas, né, via um certo populismo, se aproveitam dessas festas para aparecer para o público, e, enfim. De outro lado, esses eventos em que a população comum, em que o povo encontra com os políticos em quem votou, é uma ótima oportunidade, por exemplo, para cobranças, contestações. Então, não é incomum que a agonia que você se referiu também seja composta de uma série de pessoas das classes trabalhadoras reivindicando aumento salarial. Todo o evento político do 2 de julho serve, portanto, como um pretexto para o povo estar na rua e essa memória ser reinventada. não dá para achar que há uma desvirtuação aí. Na verdade, o que há é uma apropriação política distinta, que, como eu falei, não é em si mesma negativa. Porque, como eu mostrei, eu estou evidenciando que, de um lado, tem o populismo, né, dos políticos baianos, mas, por outro lado, tem a presença do povo na rua, contestando, perturbando, agoniando e dizendo, olha, eu votei em você e essa plataforma aqui não deu certo. Isso é um ponto. E o outro ponto é que a festa do 2 de julho, como você mesmo mencionou, ela tem uma apropriação tão dinâmica e tão pouco plural, e que você tem desde segmentos das fanfarras, né, que marcam, inclusive, a presença das dissidências de gênero no cortejo, que é, por exemplo, talvez uma novidade em relação às primeiras comemorações lá no seu início. E, de um modo geral, esses outros usos, essas desvirtuações, nesse sentido, aí sim, me parecem bastante positivas, porque tornam a data, a efeméride, tão elástica a ponto de caber outras agendas. Afinal de contas, a principal mensagem que uma comemoração cívica de independência pode trazer é de que a política, sim, é uma arena, inclusive, daqueles que têm pouco recurso para disputar nela. Ou seja, o povo, os pobres, os trabalhadores ambulantes, os trabalhadores vendendo comida, a população que produz arte na cidade, por exemplo. Só para a gente ficar aí nessa resposta que pareceu longa, mas eu espero que tenha ficado clara para a galera, né?
Ficou claríssima. Deu para entender que dá espaço para todo mundo, deu para entender, sim, que nesse espaço todo é papel da população também participar dessas cobranças. Aliás, é o que acontece de fato, né? A gente vê a população ali junto aos políticos. Muitos elogios, claro, às suas ideologias, cada um elogia suas predileções, mas muitos também puxam aí, dão um puxão de orelha.
Pessoal, João, só para falar que isso aqui é importante. Eu não sou antropólogo, mas assim, sou apaixonado, e nas discussões antropológicas é muito comum que esses momentos de festa, de ruptura com o cotidiano, sejam também momentos de inversões, não só simbólicas da ordem, mas também momentos de crítica, mesmo que por uma via mais carnavalizada. Então, eu acho que o 2 de julho segue essa toada, né, de crítica, de escárnio, de escracho, que tem sim um significado político bastante poderoso para quem souber interpretar.
Professor Alessandro, o senhor falou agora há pouco da elite baiana, e é sobre essa elite que eu queria falar agora. O papel da elite baiana naquele contexto histórico, no aumento da independência do Brasil na Bahia, do 2 de julho, da independência do nosso Estado. Como funcionou essa elite? Essa elite, ela estava apoiando os portugueses que aqui estavam tentando ficar, ou as classes populares que estavam daqui tentando mandar embora os portugueses?
Olha, teve de tudo. Teve a elite que pensou em resguardar os interesses portugueses, até porque uma parte dessa elite baiana era portuguesa de nascença e também culturalmente pertencesse à cultura europeia. Embora, de um modo geral, havia uma tensão entre os portugueses brancos de verdade e os brancos da terra, quer dizer, não eram vistos como a mesma coisa. Então, as elites baianas, assim, sempre no plural, tiveram posições bastante divergentes em relação a que projeto de independência ia apoiar. O que talvez unificasse a maioria dessas elites era a tensão de que o momento da independência da Bahia fosse um pretexto para que os escravizados ganhassem uma certa autonomia, porque isso poderia desmontar, por exemplo, o funcionamento econômico da Bahia, que era, enfim, a grande produtora de açúcar nesse período, né? Então, as elites também tiveram participações diversas, inclusive apoiando o financiamento das tropas. Isso tudo envolve dinheiro, obviamente. Houve aquelas que se opuseram, houve aquelas que se engajaram, mas o que a historiografia tem sinalizado é que muitas delas esbarraram aí para onde é que esse movimento vai. Afinal de contas, se em um dado momento todo mundo decide que é para se tornar independente, inclusive essa escravaria aqui que movimenta a Bahia, o que que a gente faz sem ela, enfim? Então, foram esses os projetos aí que estavam em disputas, e as elites baianas participaram até a cabeça nesse processo, né?
Participaram de corpo e alma, né?
Com certeza.
A gente costuma dizer aqui. Professor Alessandro, quando a gente fala de 2 de julho, costumamos ouvir sempre o nome de Maria Quitéria, de Maria Filipa e da Madre Joana Angélica, dentre outras e outros heróis e heroínas da independência da Bahia. mas sempre o nome das mulheres estão em evidência, né? Ao contrário da história do nosso país no geral, em que não temos a presença feminina tão representativa assim, é que na Bahia, na Independência, tivemos uma mulher negra, que foi Maria Filipa, lá em Taparica, fazendo toda aquela movimentação importante. E aqui em Salvador, a Maria Quitéria e a Madre Joana Angélica. Como avaliar essas figuras históricas da independência da Bahia na historiografia, como você diz, no nosso contexto histórico, com a importância de ter grandes mulheres à frente desse movimento revolucionário no nosso estado?
É uma pergunta muito boa, viu? E bastante espinhosa. Vamos dividir ela em etapas. Primeiro, essa memória de personagens femininas que protagonizaram a luta, ela é conhecer esse conhecimento que se tornou mais público nos últimos anos, é fruto de um movimento bem massa, né? De um lado, a universidade produzindo pesquisas maravilhosas, mas também os professores de história na educação básica também têm uma participação nesse processo. E, obviamente, o movimento social que acaba resgatando essas personagens. Isso é um ponto. Por outro lado, algumas dessas figuras, como a própria Maria Filipa, você não tem exatamente uma evidência assim, empírica, histórica, da existência concreta delas. Mas, mesmo não existindo concretamente, essas figuras todas mencionadas em suas diferentes afiliações étnicas, nem todas essas eram negras, nem todas eram livres, nem todas eram escravizadas, todas elas acabam demonstrando o papel que as personagens femininas, fictícias ou reais, poderiam ter nessa sociedade, né? Essa ideia de que as mulheres não participaram dos frontes no Brasil, ela tem sido contestada e os trabalhos têm demonstrado isso em vários momentos históricos para várias regiões do país, e a Bahia não foge desse caso. Nesse caso, se torna mais um exemplo massa de mostrar como a participação feminina, especialmente feminina negra, é fundamental nesse movimento da história. Então, acho que sim, essas personagens precisam ser recordadas, mesmo aquelas fictícias. Porque a ideia aqui não está em se foi de verdade ou não, mas em mostrar a viabilidade histórica de mulheres assim existirem. Afinal de contas, esses heróis, nesse caso, não têm aquela mesma função daqueles heróis lá do passado, homens masculinos, brancos, assim, ocidentais. Essas heroínas se parecem mais com as meninas aí da quebrada, e que podem se ver reconhecidas na escola, por exemplo. E, além de tudo, acaba revelando a capacidade criativa, mesmo daquelas figuras que são mitológicas, de algumas pessoas em criar personagens que contam alguma história. Ou seja, personagens históricos, mesmo fictícios, acabam revelando alguma coisa daquela sociedade que os criou. Então, mesmo que Maria Filipa não exista, ela está hoje, nome de escola em Salvador, por exemplo. Então, quer dizer, isso significa muito para a gente, né? Essa é uma discussão que tem acontecido pra caramba nos últimos tempos, porque para algumas dessas personagens, como Maria Quitéria, você tem dissertação, você tem artigos e tudo mais, e outras você não consegue encontrar evidência assim, empírica no arquivo, né? Uma documentação que aponte com certeza, olha, existiu, nasceu aqui, morreu aqui. O que, como eu estou dizendo, não é um problema, porque a função dessas personagens não é essa, né?
Diz para mim, como é que a gente faz para levar para as escolas, para a sala de aula, para a juventude, o sentido histórico pertinente, correto de ser contado sobre a independência da Bahia? Muitas vezes os materiais didáticos estão desatualizados, a sala de aula ainda insiste em reproduzir uma história que não merece mais ser contada, que tem que ficar, de fato, não para trás, mas precisa ser reconfigurada, né? Reconstruída, reinterpretada, para daqui para frente ser lido de forma correta a nossa independência do Brasil na Bahia.
Bom, João, isso é um grande desafio, sabe? Porque, primeiro, o que você colocou, a gente tem uma questão com materiais didáticos mesmo, porque, inclusive, são produzidos no eixo sudeste, em sua maioria, então essa produção que algumas historiadoras e historiadores têm chamado de sudestinização do conhecimento, acaba sendo revelado. Então, o que fica de fora mesmo, esses eventos que são considerados mais locais, eles não contam como se fossem a história do Brasil. Então, isso já é um ponto. Outra coisa que a gente poderia pensar, e eu sempre gosto de pensar assim, é que a gente pode pegar a documentação, a gente pode pegar uma grande parte do acervo, que inclusive está em Salvador, né, no arquivo do Estado, no arquivo público do Estado, e, de alguma forma, produzir as aulas com base nesse material histórico, né, que seria a leitura de documentação histórica, de pequenos fragmentos, a análise das trajetórias individuais de algumas figuras, de alguns personagens que se destacam em relação a outros, a construção de um conhecimento mais baseado nessa documentação poderia vir e sem sombra de dúvidas, faria uma total diferença nessa ausência de informações que a gente pode encontrar no material didático assim tradicional. Não que os livros didáticos sejam horríveis, né? Eu sou professor da educação pública, da rede pública de Lauro de Freitas, e os livros didáticos, eles não são horríveis. Muitas vezes é a única literatura escrita que os meninos têm acesso na escola. No entanto, o que a gente pode fazer? É isso que eu estou dizendo, né? Um caminho possível é esse trabalho aí com a documentação histórica. Eu acho crucial, especialmente porque a gente tem essa documentação toda disponível no arquivo público, né? Então, seria uma coisa dessas possíveis.
Qual a mensagem que 203 anos depois da independência do Brasil na Bahia a gente tem para rememorar? Por que ainda é importante relembrar e trazer para dentro do nosso senso de sociedade o 2 de julho? Como fazer esse lapso temporal aí de antigamente para a atualidade?
Ave Maria, aí você me pega. Veja só, primeiro os baianos daquele tempo que nem se identificavam tão profundamente ainda como baianos, quer dizer, esse negócio de baiano que a gente tem hoje, essa identidade do Estado, enfim, que passa pela identificação com elementos em comum, ela estava sendo gestada. Mas seja como for, esses caras, essas pessoas, não poderiam imaginar o que a gente está vivendo hoje, né? Quer dizer, essa capa estava, quer dizer, o futuro estava ali colocado para eles, e era assim, havia futuros em disputa, mas eles não poderiam imaginar o que é que a gente vive no presente. De outro modo, nós podemos imaginar e estudar o que eles viveram no passado. Então, esse é o barato de ser habitante do presente, né? Bom, olhando de trás para frente, acima de tudo, não é bem uma lição, né? Os eventos históricos, eles não nos dão uma lição. Fosse assim, com a primeira guerra que a gente estudasse em qualquer livro de história, pararíamos as guerras por completo, né?
Seria maravilhoso.
As guerras, os conflitos, as assimetrias, enfim, essa dinâmica do poder no passado, acaba revelando para a gente do presente uma tradição bastante forte de luta, e isso é uma coisa que a gente pode extrair desse evento da identidade, da independência baiana do Brasil, né? Ou do Brasil na Bahia. Quer dizer, uma tradição política de luta, de bastante resistência, de bastante afinidade com o vocabulário político, para mostrar que os baianos não são assim, preguiçosos, não são anômicos, não são ausentes da política, e são personagens, especialmente aqueles que participaram desse processo, centrais para contar a história do Brasil. Então, uma coisa que esse evento político pode nos contar para o presente é essa grande participação da Bahia no jogo de construção do que a gente chama hoje de Brasil. Então, eu acho que essa é uma das maiores contribuições, digamos assim. Há sempre outras, né? E a gente já citou várias delas. A memória do evento se torna um momento para fazer contestações locais, se torna um momento para a população produtora de cultura trabalhar, se torna um momento para as fanfarras exporem a sua arte nas ruas, se torna um momento para as vendedoras de comida conseguirem ganhar uma a mais ali no entorno da Lapinha. Ou seja, todos esses elementos acabam mostrando a importância dessa efeméride, né? Quer dizer, são motivos o suficiente para que a gente comemore de um modo político, de um modo lúdico também, daqui a mais de 200 anos de repente. Claro, os significados que esse dia vai ter daqui a 200 anos é impossível prever. Os que ele possui agora, a gente consegue listar, e foi isso que eu tentei fazer aqui.
Bom, professor Alessandro, já queria começar agradecendo sua participação, nosso tempo está terminando, mas queria fazer uma última pergunta, assim, bem geral, e deixar bem à vontade para responder. Sim. Apenas como um humilde professor de história, da educação básica aí de Lauro de Freitas, qual a mensagem geral assim que você deixa sobre o 2 de julho, sobre a gente viver e exercitar nossa cidadania nesse dia?
Pronto, então a mensagem eu acho que tem a ver com tudo que eu já falei aqui hoje, né? Eu acho que o 2 de julho é um grande marco para a população baiana. Ainda não é tão importante do ponto de vista da memória coletiva para os baianos do sertão ou para o extremo oeste baiano. É sim uma data que tem um grande impacto simbólico no Recôncavo e na capital, mas ela precisa ser mais bem apropriada, eu acho, pela população baiana de um modo geral, e acho que é um dia, um excelente dia, uma excelente data dessas efemérides, para a gente repensar a potencialidade política da população baiana, que é um povo ainda muito marcado pelas condições mais piores assim, possíveis de vulnerabilidade, dificuldade de inserção de cidadania completa, portanto, necessidade máxima que a gente repense que Bahia a gente quer para o futuro, né? A independência ela passa também, a independência política ela passa também por garantir condições mínimas de sobrevivência para os baianos, né? E a ausência de condições mínimas de sobrevivência é, sem sombra de dúvidas, uma forma de tirania por excelência.
Obrigado, pessoal da Ação de Cerqueira. São 12h44 em nossa capital baiana, Salvador, e ficamos com essa reflexão muito especial, muito pertinente para o dia de hoje. Colaboração do querido professor Alessandro. Sucesso na sua caminhada, continuidade no seu fazer histórico, muito importante. Nós precisamos lembrar das minorias, lembrar das periferias que participaram com afinco da luta pela independência do Brasil na Bahia. São 12 horas e 45 minutos, a gente confere um pouco agora destaques nacionais desta quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 48 horas para que a Procuradoria-Geral da República e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestem sobre a apreensão de uma pistola e de um carregador encontrados com um dos seguranças do ex-presidente. Essa decisão foi tomada após a Polícia Civil do Distrito Federal concluir a investigação. No relatório, a corporação afirma que não encontrou irregularidades por parte de Bolsonaro e pede que o indiciamento apenas seja feito para o militar responsável por transportar a arma. O armamento foi apreendido no mês passado durante uma abordagem policial em Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo a defesa, a pistola pertence ao ex-presidente, está regularmente registrada e havia sido retirada da residência para passar por manutenção. Depois de receber as manifestações da PGR e da defesa, o ministro Alexandre de Moraes deverá decidir os próximos encaminhamentos do caso. Agora a gente traz uma nota, né, uma informação diretamente da Santa Sé. O Vaticano anunciou oficialmente a exclusão da Fraternidade de São Pio da Igreja Católica e declarou a excomunhão de 4 bispos ordenados sem autorização do Papa Leão XIV. A decisão foi divulgada um dia após a comunidade realizar na Suíça ontem a consagração de 4 novos bispos em um ato considerado pela Santa Sé como uma ruptura da comunhão com a Igreja. Em comunicado, a Santa Sé informou que a Fraternidade está oficialmente em situação de cisma. Além da excomunhão dos bispos, a Santa Sé declarou que os sacramentos celebrados pelo grupo passam a ser considerados ilícitos, em alguns casos, como a confissão e o matrimônio, também válidos perante a Igreja. Antes da cerimônia, o Papa Leão havia enviado uma carta ao superior da Fraternidade alertando para as consequências espirituais e canônicas do ato e fez um apelo em favor da unidade da Igreja, mas o pedido não foi atendido. Fundada em 1970 pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre, a Fraternidade São Pio reúne católicos tradicionalistas que contestam parte das reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II. O grupo defende, entre outros pontos, o retorno da missa em latim e da liturgia celebrada, segundo o rito anterior às mudanças implementadas pela Igreja a partir da década de 60. Então a Fraternidade São Pio decidiu não seguir a orientação e determinação do sumo pontífice da Igreja, sucessor de São Pedro, o Papa Leão XIV, e agora os bispos ordenados e os bispos ordenantes, junto com os sacerdotes da Fraternidade, foram excomungados da vida da Igreja Católica. Falando da Igreja do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e as Cáritas Brasileiras lançaram a campanha SOS Venezuela, Solidariedade e Fraternidade, com o objetivo de arrecadar recursos destinados às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. As doações são destinadas a ações humanitárias da Caritas Venezuela, com a compra de alimentos, água, medicamentos, kits de higiene e materiais para abrigos temporários. Essas contribuições podem ser feitas por Pix pela chave doi@caritas.org.br. doi@caritas.org.br. A campanha mobiliza dioceses, paróquias, comunidades e toda a sociedade brasileira em um gesto de solidariedade ao povo venezuelano. O presidente da CNBB, o cardeal Jaime Spengler, fez um apelo para que os brasileiros participem dessa corrente de solidariedade. Vamos acompanhar.
O recente terremoto na Venezuela causou muita destruição e muita dor. Nós, como cristãos e católicos, somos chamados à solidariedade. Por isso, te convido a participar desta campanha de solidariedade que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Caritas Brasileira estão desenvolvendo. Mostremos, demonstremos a nossa solidariedade, o nosso jeito de ser, ou seja, de cuidar uns dos outros.
Acolhamos então o apelo do cardeal Jaime Spengler, vamos ajudar a Caritas e também a CNBB a prestar esse apoio solidário ao povo venezuelano através da chave Pix doi@caritas.org.br. São 12 horas 49 minutos em Salvador, a gente confere agora o que é destaque internacional no Giro Internacional desta quinta-feira no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Luísa Ramos.
Paris, quinta-feira, 2 de julho de 2026. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quinta mais apoio dos aliados da Ucrânia para sua defesa antiaérea e solicitou autorização dos Estados Unidos para produzir mísseis Patriot após um novo ataque de grande escala da Rússia a Kiev, que deixou pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos na madrugada. O prefeito da capital, Vitaly Klitschko, declarou que este é o maior ataque da Rússia desde o início da guerra e decretou um dia de luto em Kiev. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que vai propor novas sanções contra entidades que apoiam a indústria militar russa. Autoridades ucranianas afirmam que os ataques atingiram principalmente prédios residenciais e infraestruturas civis. Vários incêndios foram registrados e milhares de moradores passaram a noite em abrigos, estações de metrô e estacionamentos subterrâneos. No Oriente Médio, as negociações indiretas entre Estados Unidos e Irã foram suspensas e devem ser retomadas após as cerimônias do funeral do líder supremo iraniano, o Ayatolá Ali Khamenei, que começam neste sábado em Teerã e devem durar 6 dias. Mediadores do Catar e do Paquistão afirmam que houve avanços nas discussões para consolidar a trégua firmada em junho, embora persistam divergências sobre o programa nuclear iraniano e o controle do Estreito de Hormuz. Teerã anunciou hoje a criação de um canal de comunicação para registrar eventuais violações do acordo, enquanto o presidente americano Donald Trump afirmou que o processo para desnuclearizar o Irã avança. O chefe da equipe de negociação iraniana, Mohammad Bagher Ghalibaf, apelou por vingança por Ali Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva de Israel e Estados Unidos contra Teerã em 28 de fevereiro, e incitou a população a participar em massa dos festejos fúnebres. Na Venezuela, um homem foi encontrado com vida entre os escombros 8 dias após os terremotos que devastaram o país. Hernan Gil, de 43 anos, estava preso sob uma guarita de um prédio em La Guaira, uma das regiões mais atingidas pela tragédia em 24 de junho. Centenas de socorristas de 7 países participam da operação de resgate e os terremotos deixaram cerca de 2.300 mortos e 50 mil pessoas seguem desaparecidas. Diante da dimensão da tragédia, a presidente interina Delcy Rodríguez declarou na quarta-feira 7 dias de luto nacional. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luísa Ramos.
Obrigado, Luísa Ramos. São 12h52. Para a gente finalizar o programa, vamos conferir dicas de emprego, oportunidade nesse 2 de julho. É feriado, mas a gente não deixa de divulgar o que é oportunidade de emprego para as pessoas no dia de hoje.
Dicas de emprego.
Capital baiana, Salvador, reunindo duas vagas para atendente de lavanderia, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.662 mais benefícios. Também em Salvador, oportunidade de emprego, uma vaga para cozinha de restaurante, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.376,90 mais benefícios. Salvador reunindo ainda 5 vagas para gesseiro ou gesseira, que requer fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.603,05 mais benefícios. E ainda na capital baiana, uma vaga para social media, que requer ensino superior completo em publicidade e propaganda, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.500 mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, oportunidade de emprego em Lauro de Freitas, 6 vagas para motorista categoria D, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, e uma vaga para assistente financeiro, que requer ensino superior completo com salário de R$ 2.000 mais benefícios. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. Estamos chegando no fim do programa de hoje. Eu queria reforçar que a nossa cidade segue vivenciando uma programação cívica em honra ao 2 de julho, nesta quinta-feira, amanhã, sexta-feira e no sábado, teremos a volta da cabocla, a volta dos carros alegóricos do Caboclo e da Cabocla para o pátio ali na Lapinha. Esse ano, excepcionalmente, a volta não vai acontecer no domingo em função da transmissão do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo. Viva o 2 de julho, obrigado Nilson Silva pelo comando 12 em pauta aqui na Rádio Excelsior, obrigado a Marquinhos Santiago pelo comando do programa na Rádio Cardeal. Reis Moura está chegando para abrir a tarde da nossa emissora com o programa Entre Amigos e na Cardeal, Patrícia Tosta e seu Fora da Caixa. Viva o 2 de julho, viva a independência do Brasil na Bahia.
De bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos, e eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belove, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, de Museu de Arqueologia e Etnologia. Também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1 De Bem com a Vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ser mulher. Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês. Esse querer.
Mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde para você que está aqui na nossa companhia aqui pela sua 106.1, Cardeal FM, levando informações que transformam. E agora aqui, falando para você que é empreendedor, que é empreendedora, você que faz a roda da economia girar, e estamos vendo cada vez mais, inclusive recentemente, saiu uma pesquisa mostrando que o grande desenvolvimento da economia no Brasil está nas mãos dos pequenos e médios empreendedores. Há muitos setores crescendo, se desenvolvendo, entre eles o da beleza, que cresceu bastante, mas a gente sabe que por trás de um negócio, de um CNPJ, tem pessoas ali correndo, se desenvolvendo, querendo que os seus sonhos se realizem, querendo tirar do papel aquele desejo de empreender, de ter o seu próprio negócio, de fazer a diferença na sociedade através dos seus produtos e serviços. Sabemos, sim, que empreendedorismo transforma, não só para um empreendedor, mas também aquelas pessoas que são atingidas por esses negócios, mas que para chegar